Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Chegar ao Sim. Como negociar acordos sem fazer concessões é um clássico de não-ficção sobre negociação, escrito por Roger Fisher, William Ury, e nas edições posteriores. Bruce Patton, a partir do trabalho do projeto de negociação de Harvard. Embora Ury seja frequentemente associado ao título, a obra apresenta uma formulação coletivada do método. Seu propósito é substituir a barganha de posições, na qual cada lado protege exigências iniciais e troca concessões, por uma negociação baseada em princípios. O livro sustenta que acordos sólidos dependem de examinar interesses reais, criar alternativas de benefício mútuo e recorrer a padrões objetivos de justiça. A proposta não é evitar divergências nem garantir consenso a qualquer custo. É organizar o desacordo para que pessoas, necessidades, dados e opções sejam tratados com mais clareza. Voltado tanto a negociações profissionais quanto a conflitos cotidianos, o texto combina um modelo conceitual simples com orientações práticas para preparar conversas, responder a impasses e decidir quando um acordo é preferível às alternativas disponíveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, separar o relacionamento humano da questão a resolver. O primeiro fundamento do método é separar as pessoas do problema. A recomendação parece elementar, mas corrige uma falha comum: transformar uma divergência sobre preço, prazo, responsabilidade ou recursos em julgamento sobre caráter, intenção ou competência. Quando isso ocorre, a defesa da autoestima e do status passa a consumir a conversa, enquanto a questão substantiva recebe menos atenção. O livro trata a negociação como um processo que envolve simultaneamente percepção, emoção e comunicação. Cada parte interpreta fatos a partir de sua própria experiência. Pode sentir-se desrespeitada e tende a ouvir seletivamente sob pressão. Portanto, não basta apresentar argumentos corretos. É preciso reconhecer percepções sem necessariamente concordar com elas, permitir a expressão de sentimentos e comunicar-se de modo compreensível. A separação não significa frieza ou impessoalidade. Ela busca preservar o relacionamento para que os participantes possam atuar como colaboradores diante de um desafio comum. Na prática, isso requer formular o problema em termos observáveis, evitar ataques pessoais e investigar mal-entendidos antes de atribuir culpa. Esse princípio é particularmente relevante em relações continuadas, nas quais um acordo pontual obtido por humilhação ou ressentimento pode prejudicar negociações futuras. O critério de qualidade deixa de ser apenas vencer a discussão e passa a incluir a capacidade de resolver a questão sem destruir a cooperação necessária depois dela. Em segundo lugar, interesses revelam soluções que as posições escondem. A distinção entre posições e interesses estrutura a crítica do livro à barganha tradicional. Uma posição é aquilo que alguém declara querer como um valor específico, uma data ou uma condição. O interesse é a razão pela qual aquela condição importa segurança, reconhecimento, previsibilidade, economia, autonomia, necessidade operacional ou receio de perda. Duas posições incompatíveis podem encobrir interesses compatíveis ou, ao menos, passíveis de composição. Por isso, insistir apenas em perguntas sobre o que cada lado aceita tende a estreitar a negociação. Investigar por que algo é necessário amplia o conjunto de respostas possíveis. O método não sugere que todo interesse possa ser conciliado. Alguns conflitos envolvem recursos escassos ou objetivos realmente opostos. Ainda assim, identificar interesses melhora a precisão do diagnóstico e evita concessões feitas para encerrar uma discussão sem atender a necessidade relevante. O livro recomenda comunicar os próprios interesses de forma concreta e reconhecer a legitimidade dos interesses da outra parte, sem abandonar os próprios critérios. Também orienta olhar para necessidades humanas básicas, como segurança, bem-estar econômico, pertencimento e controle sobre decisões, pois elas frequentemente explicam resistências que parecem irracionais na superfície. A consequência prática é uma mudança de pergunta, em vez de discutir apenas qual proposta deve prevalecer. Os negociadores procuram entender quais problemas uma proposta precisa resolver. Isso torna possíveis acordos mais funcionais e reduz a dependência de ultimatos. Em terceiro lugar, criar opções antes de decidir transforma a negociação em desenho de alternativas. Depois de compreender os interesses, o livro propõe gerar opções de ganhos mútuos. A ideia central é que negociar não precisa ser apenas dividir um valor fixo, como se toda vantagem de um lado fosse necessariamente perda do outro. Muitas negociações contêm diferenças de prioridades, previsões, prazos, tolerância a riscos ou capacidades que permitem composições mais inteligentes. Uma parte pode valorizar rapidez, enquanto outra valoriza estabilidade. Uma pode preferir menor custo imediato, enquanto outra prioriza previsibilidade. Identificar essas diferenças permite estruturar alternativas que atendam a interesses distintos sem exigir que alguém simplesmente capitule. O obstáculo é que, em meio ao conflito, as pessoas tendem a julgar propostas cedo demais, buscar uma única resposta e supor que a solução do outro lado reduzirá seu próprio ganho. O método recomenda separar a etapa de invenção da etapa de decisão. Primeiro, as partes exploram possibilidades sem compromisso automático. Depois, avaliam quais combinações são mais adequadas. Essa disciplina reduz a autocensura e evita que uma ideia útil seja descartada apenas porque surgiu do outro lado. A criação de opções não equivale a fazer concessões ilimitadas nem a adotar uma retórica ingênua de benefício mútuo. Ela exige preparação, informação e clareza sobre o limite. Seu valor está em aumentar o número de caminhos possíveis antes que a conversa seja reduzida a aceitar ou rejeitar uma única proposta. Assim, a negociação deixa de ser uma disputa por uma resposta pronta e passa a incluir trabalho conjunto de formulação. Em quarto lugar, critérios objetivos protegem o acordo contra pressão e arbitrariedade. O quarto princípio propõe decidir com base em critérios objetivos, isto é, referências independentes da vontade momentânea de cada negociador. Em vez de sustentar uma exigência porque uma parte tem mais poder, fala mais alto ou ameaça abandonar a mesa. O método sugere recorrer a padrões verificáveis e relevantes para o caso. Dependendo da negociação, podem servir parâmetros de mercado, precedentes, custos, normas técnicas, avaliações especializadas, reciprocidade ou regras legais. O ponto não é encontrar uma fórmula automática que elimine o julgamento, mas submeter propostas a razões que ambas as partes possam examinar. Isso altera a dinâmica da conversa. A pergunta deixa de ser quem cederá primeiro e passa a ser qual padrão é mais adequado e como ele deve ser aplicado à situação. Critérios objetivos também permitem que o negociador mantenha firmeza sem agressividade. É possível rejeitar uma demanda não por hostilidade, mas porque ela não se sustenta diante de uma referência aceitável. Para funcionar, o processo precisa ser aberto à discussão dos próprios critérios. Um padrão aparentemente neutro pode ser inadequado, incompleto ou aplicado de modo seletivo. Por isso, a negociação baseada em princípios combina firmeza quanto ao mérito com disposição para revisar as fontes e argumentos. O livro diferencia esse procedimento da mera divisão intermediária, que pode encerrar uma disputa, mas não demonstra por que o resultado é justo. Ao ancorar o acordo em justificativas compartilháveis, o método aumenta sua legitimidade e sua chance de ser cumprido sem ressentimento. Por último, a MAPAN define o limite racional e ajuda a lidar com táticas de pressão. Um dos conceitos mais duradouros do livro é a melhor alternativa a um acordo negociado, conhecida em português pela sigla MAPAN e em inglês por BATNA. Ela representa o curso de ação mais vantajoso caso não haja acordo. Seu papel é evitar dois erros simétricos, aceitar condições inferiores, apenas por medo de sair sem acordo, e rejeitar uma proposta útil por apego a uma posição. A qualidade de uma proposta deve ser comparada à alternativa realista disponível, e não a uma expectativa vaga ou a uma ameaça teatral. O livro recomenda identificar, fortalecer e conhecer essa alternativa antes da negociação. Isso pode significar buscar outros fornecedores, reorganizar um projeto, adiar uma decisão ou desenvolver outra forma viável de atender ao interesse em questão. Uma MAPAN forte aumenta a autonomia, mas não elimina a necessidade de avaliar custos, riscos e consequências do rompimento. O conceito também esclarece que um acordo só é desejável se melhorar a situação das partes em relação ao que fariam sem ele. Essa referência é decisiva diante de táticas desleais, como pressão de tempo, autoridade ambígua, ataques pessoais ou condições de pegar ou largar. Em vez de responder com acusação ou contra-ataque automático, O método propõe nomear o problema de procedimento e reconduzir a conversa a princípios. Caso isso não seja possível, a Mapam oferece uma saída racional. Assim, a cooperação defendida pelo livro não é submissão, ela depende de preparo, limites claros e disposição para não negociar em condições inadequadas. Em conclusão, como chegar ao sim é indicado para gestores, vendedores, compradores, advogados, mediadores, profissionais de recursos humanos e pessoas que precisam coordenar interesses em equipes, famílias ou parcerias. Também é especialmente útil para leitores que associam negociação apenas à persuasão, desconto ou confronto e desejam um vocabulário mais estruturado para preparar conversas difíceis. Seu principal benefício prático é oferecer critérios para analisar uma negociação antes, durante e depois dela, quais interesses estão em jogo, que opções podem ser criadas, quais padrões justificam uma decisão e qual é a melhor alternativa sem acordo. Intelectualmente, o livro mostra que cooperação não exige ingenuidade e que firmeza não exige hostilidade. Essa combinação explica sua permanência como referência na área. Diferentemente de obras centradas em truques de influência, linguagem agressiva ou fórmulas para obter vantagem imediata, o método privilegia a qualidade e a sustentabilidade do processo. Ele não promete que todo conflito produzirá um resultado ganha-ganha, nem ignora situações de má-fé ou desequilíbrio de poder. Em vez disso, oferece meios para reconhecer limites, confrontar procedimentos inadequados e comparar qualquer acordo com alternativas concretas. Sua distinção está na arquitetura simples e transferível dos quatro princípios e da Mapam, aplicável a contextos variados sem depender de roteiros rígidos. A leitura rende mais quando acompanhada de prática preparar dados, testar opções e revisar reações emocionais. Como fundamento para a negociação responsável, permanece mais analítico do que prescritivo e mais duradouro do que manuais, baseados em táticas circunstanciais. Se você quiser apoiar William Ury, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!